Conversa QB com Carlos Bastos.
Grande programa hoje, vamos fartar-nos de andar, pode não parecer-se, porque o meu convidado basicamente é professor de música, mas anda, de piano. Não, vou ser aqui específico, de piano, ele já me disse depois se é só de piano ou não, mas gosta de andar pelo mundo inteiro, já andou por mais de 100 países e continua a andar, não sei se vai fazer isto durante muito tempo ou não, mas ainda por cima anda por boas causas, o melhor é o resto da apresentação ficar a cargo dele também. Chama-se Rui Daniel Silva. Olá Rui, obrigado.
Olá.
Que estás aqui, estás bom?
Está tudo bem, obrigado.
Só de piano ou há mais alguma coisa?
Não, só mesmo.
Só piano?
Sim.
Só piano, pronto. E faz sentido. Alguém que ensina e toca piano faz sentido pôr milhares de quilómetros em cima das pernas, porque toda a gente sabe que as pernas são essenciais para tocar piano. Não são só os dedos.
É isso, é verdade.
Foi por causa disso que tu começaste a andar, não é?
Sim, também, claro.
Não foi nada. Tu nasceste no Luxemburgo?
Nasci, sim.
No Luxemburgo. A tua família é que é de Nelas, não é?
É de Nelas, sim. Os meus pais são de Nelas.
E agora, foste parar a...
Agora cheguei ao Líbano.
Não. Agora onde é que estás a morar? Quem é em Portugal? Leiria? Ou não?
Estava a morar em Leiria enquanto estava a aulas, mas neste momento, como digo, os 2 anos sabáticos, estou em Nelas, sim.
Agora voltaste para Nelas?
Voltei para Nelas.
É o homem do mundo, pelo meio. Pronto, o Líbano, Bangladesh, não é? Também?
Sim. O Bangladesh
já,
será...
já foi ou ainda não foi?
Não, ainda não foi, ainda não cheguei.
Ainda não chegaste ao Bangladesh?
Não.
Eu pensava que já tinha chegado ao Bangladesh.
Não, atravessei foi o continente africano todo,
sim.
E agora acabei já por entrar na Ásia, estava no Médio Oriente e voltei. Pela questão que, para atravessar o Paquistão é dos poucos países no mundo que, se tivermos embaixada no nosso país, eles não nos dão por terra. Por isso teria que voltar a Portugal.
É logo uma confusão das grandes.
É isso.
Então, mas vamos ao princípio desta história. Tu começaste a andar pelo mundo, a viajar, porque a primeira vez foi em turismo, não?
Sim, sempre foi em turismo, sim.
Tranquilo.
Já tinha viajado muito antes desta viagem. Eu iniciei esta viagem no ano passado, 26 de setembro, a partir da cidade de Leão, onde eu colecionava. Uhum. Mas antes disso, sim, já tinha visitado muitos países, tinha viajado imenso pelo
sim,
mundo.
Sim, não ias com uma causa atrás, não é?
Não, nunca foi por uma causa.
Nunca foi por uma causa.
Sim.
Até o ano passado.
Até o ano passado.
E o ano passado o que é que mudou?
No ano passado, o que aconteceu foi o seguinte: eu já tinha há muito tempo em mente realmente realizar uma viagem longa, pedir um ano sabático ou dois. A causa surgiu porque, ou seja, um dos meus países preferidos era o Bangladesh. Eu, na altura, coincidência ou não, li o livro da Maria Conceição. E já tinha em mente, quando fiz essa viagem, queria acabar no Bangladesh, que era o meu país preferido. Ou seja, decidi mandar uma mensagem na altura à Maria Conceição, dar-lhe os parabéns, e falei-lhe que queria tirar um ano sabático ou dois para fazer uma viagem até o Bangladesh, e na altura foi ela que me propôs se eu não estava disposto a criar uma plataforma do Just Giving e associar à Fundação Maria Cristina e dar a conhecer... na minha página do Facebook, que é o Backpacking with Rui Daniel, ou no Instagram, e claro que aceitei. Ou seja, neste momento, que, todas as semanas, acabo por partilhar e dar a conhecer a fundação, não é? Partilho o Just Giving, quem quiser pode realmente ajudar.
Então, e que fundação é esta? Para quem não conhece, explica lá o que é a Fundação Maria Cristina.
Fundação Maria Cristina, isto tem a ver com... O Bangladesh é um dos países mais pobres do mundo e, infelizmente, ainda existe muita escravatura. E no Bangladesh, muitas crianças acabam por trabalhar 16 horas por dia para fazer, principalmente no vestuário, não é? Onde ganham, provavelmente, 60, 70 cêntimos, não é? E esta fundação acaba por ajudar a tirar as crianças também desses trabalhos e também de proporcionar-lhes um futuro melhor, não é? Ou seja, o dinheiro que eu tento angariar através das viagens e dando a conhecer pelo mundo, partilhando, é para ajudar realmente estas crianças a terem um futuro melhor, para poderem continuar os seus estudos.
Para elas. Para ti não há nada, porque
não.
Eu ouvi dizer que tinhas um orçamento extraordinário, para ir de uns 10 euros por dia, e se calhar já é esticar.
Acabou por ser mais um bocadinho só por causa dos vistos, porque os vistos ali na África Ocidental têm que se pagar... Tem que se fazer.
Pronto, mas isso é burocracia, não é?
Sim,
agora, burocracia. Alimentação, viagens e tal, aquilo que fazias durante o dia, não. Tinhas...
Não. E também, pronto, eu também já tinha este orçamento já contado e também é como eu digo, eu faço uma grande parte, tento sempre ir à boleia e consegui fazer muitas vezes, não é? Apesar que o continente africano não é tão fácil para andar à boleia. Primeiro porque, ou seja, consegui chegar a Marrakech desde Leiria, à boleia, e depois houve muitos países onde é que tive, apanhei boleia, no Líbano, no Botswana, Uganda, Ruanda, etc. Só que em África há um problema, é que muitas vezes eu estava numa rua ou numa estrada onde durante 2, 3 horas não passavam carros. E quando passavam, eles pediam dinheiro. Ou seja, acabava por ficar mais caro às vezes que andar nos transportes públicos. Os transportes públicos são, sinceramente, são muito, muito... É barato viajar.
Quando há?
Sim, quando há.
Porque também tens de ficar à espera que eles encham, senão se não encher também não sais dali, não
é? É a tal história, sim. Que é daí, há bocado eu ter respondido à Sandra noutra entrevista, que realmente não dá para planejar a viagem. Sim. Porque muitas vezes, a maior parte das vezes, não há um horário, não é? Como aqui ou na Europa, não é? Ou seja, parto um autocarro às 8 horas de Paris e chego a Barcelona no dia seguinte, não. Muitas vezes eu tenho que chegar de madrugada e só parte realmente quando estiver cheio. Ou neste caso, nem é cheio, é mesmo a abarrotar, né? Porque
cabe sempre mais um. Assim,
sim, mais um. Normalmente são três à frente, quatro atrás. Já me aconteceu estar no Gabão e estar feliz porque já estavam quatro atrás e afinal eram seis. E isto acontece constantemente no continente africano, mas pronto. Mas eu gosto realmente desta aventura e aprendemos também a ter alguma paciência, mas é assim que realmente funciona.
Mas eu pensava que tu não tinhas feito pausa nenhuma, que eu pensei que tu tinhas descido. Originalmente, para quem não estiver a ver claro. Muito bem o mapa, pelo aquilo que pelo que percebi, pelo teu mapa inicial, tu descias Portugal, chegavas à África, cortavas ali sensivelmente a África a meio e depois ias em direção à Índia, enfim. Para explicar de uma maneira simples.
O que aconteceu
acabou por não acontecer, acabaste por fazer... A África junto à costa.
Sim, fui mesmo até à cidade do Cabo. Sim, fiz aqueles países todos, não é? Desde Angola, Namíbia, Botswana, África do Sul. E quando cheguei à cidade do Cabo, depois subi pela parte do Índico.
Portanto, quem se lembra da viagem do Vasco da Gama é quase a mesma coisa, mas por terra.
É isso. Por terra, é isso mesmo.
Se bem que também fizeste uma parte pelo mar também, não foi?
Fiz, da Nigéria para os Camarões, fui num cargueiro. Ou seja, decidi quando estava em Calabar tentar a minha sorte.
Como é que se pede boleia a um cargueiro, diz lá?
Ou seja, estava em Calabar e sabia que havia barcos que faziam realmente a travessia, não é? E fui lá a investigar e disseram-me que não havia barcos para passageiros, mas que haviam cargueiros. E então conheci um rapaz que era capitão de um cargueiro, que era de São Tomé. Foi muito fixe, porque primeiro comecei logo outra vez novamente a falar a nossa língua, não é? E ele foi extremamente simpático e disse-me, olha, a única coisa que tu podes fazer é ver se consegues que a imigração venha cá a carimbar-te o passaporte, a saída, para poderes entrar nos Camarões. E consegui isso, e no dia a seguir estava lá a imigração toda, não é, que vieram para me conhecer, e depois tirar fotografias, só para me carimbarem o passaporte, e eu aceitei lá a boleia do cargueiro.
Vamos lá todos conhecer este rapaz que quer ir de boleia num barco. A distância era grande, não? Ainda era grande?
Era, e eu na altura fui bastante cromo e infantil, porque olhei para o mapa e medi com os dedos, como os miúdos, e assim, isto são 3, 4 horas, e depois na realidade foram 24 horas, e eu não tinha levado comida nem nada, mas gostei, fiquei super feliz de chegar
com fome,
aos Camarões.
Mas pronto.
Sim, não, mas nem acabei por, é incrível, né? Normalmente, por lógica deveria ter fome, mas não, sim, acabei por comer só um ovo cozido, que eles me fizeram. Mas foi giro, sim, foi espetacular a viagem.
E aquilo era um cargueiro normal, portanto, tu estavas em trabalho, estavas lá dentro, não atrapalhes a chuvor, podias estar cá em cima, no convés.
Não, estava à mesma, porque o rapaz de São Tomé estava super feliz por estar com alguém a falar português e falamos sobre a vida dele, ou seja, estive muitas vezes com ele, quando ele estava lá em cima, eu estava com ele ao lado, sim.
E portanto chegaste aos Camarões.
E cheguei aos Camarões, sim.
A tempo de tomar um pequeno almoço, quase.
E cheguei no dia seguinte, sim.
Não foram só 3 ou 4 horas. O Rui Daniel Silva conhece muitos países, tem andado por muitos países, falamos disso mesmo. Ainda não chegou ao Bangladesh. Há de lá chegar.
Sim.
Quando?
E agora decidi ficar cá há uns meses, primeiro para fazer o tal visto. E como agora a Rota da Seda, que os países como Afeganistão, Cazaquistão, etc., todos os países acabados em é inverno, claro, estão menos 20, menos 30 graus. Então pensei ficar cá durante os meses e qualquer dia seguir viagem através da Turquia ou do Irão até chegar ao Bangladesh. Serão mais 3, 4 meses de viagem. Sim.
É capaz de não ser mal pensado, não. É capaz de estar um bocadinho frio.
Sim.
O Rui Daniel Silva é o meu convidado hoje. Temos muito mais coisas para conversar.
Conversa QB com Carlos Bastos. Todos os programas estão disponíveis em podcast na nova aplicação da Renascença. Descarregue no iTunes ou na Play Store e ouça sempre que quiser.
Hoje estou a conversar com o Rui Daniel Silva, que gosta de fazer uma coisa que eu não gosto nada, que é andar à boleia. Nunca me correu muito bem a vida.
Não.
À boleia, não. Não, 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 nunca foi, nunca tive assim grande sorte. mas é sempre uma questão de sorte. Tu saíste de Leiria o ano passado, fizeste praticamente a África inteira, junto à costa, e nesse espírito de andar à boleia, tu também nunca sabes verdadeiramente quem é que te aparece à frente, não é?
Sim, é verdade.
Eles também dizem a mesma coisa, também não sabem. Isto é um bocadinho um misto dos dois mundos, vamos lá ver, podemos ter sorte de quem... Se a nossa companhia de viagem também é agradável, vais descobrindo algumas coisas. Ajuda, eu sei que falas 7 línguas, ou pelo menos desenrascas-te mais ou menos bem.
Sim, fala de graças a ter sido no Luxemburgo. No Luxemburgo há três línguas oficiais, que é o luxemburguês, que é uma língua que muita gente pode não saber isso, por causa da Suíça, que o pessoal confunde sempre na Suíça. Há três partes, onde é que falam alemão, italiano e francês, e eles depois só têm um dialeto, que é o romanche, mas no Luxemburgo existe mesmo a língua, o luxemburguês. Depois o alemão também é uma língua oficial, e o francês, o que é bom. Ou seja, claro, acabo por ter essas línguas, ou seja, falo as línguas correntemente. Depois, os meus pais, que eram portugueses, que sempre,
claro,
falam português, não é?
O inglês faz parte de tudo.
Sim. E agora, tipo, no Sudão aprendi o árabe, aprendi
já
bastante,
sabes,
ainda.
Já sabes dizer umas coisas para te desenrascar?
Sim, sempre gostei da língua árabe. E na altura, quando a Joana, ela juntou-se a mim durante esta viagem há 2 meses, a partir da Etiópia, fez comigo a Etiópia, Sudão, Palestina, até chegarmos ao Líbano. E eu sempre quis aprender o árabe. Então, como tive com famílias, esmocei-lhes sempre a cabeça durante dias.
Eu acho que o árabe é uma língua complicada quando temos constipados, não é? Que é aquilo... é muito...
Mas safou-me muitas vezes, sim. Safou-me muitas...
O que é que tens que aprender? Direções?
Direções,
esquerda,
os números,
direita,
tudo,
os números,
sim.
Por aí fora.
E dizia em árabe, no Anala Takalima, a linguícia, que significa não falo inglês, o que me safou muitas vezes, porque em muitos países, como no Egito, eles são extremamente chatos, não é? E eu dizia logo em árabe, eu não falo inglês. Então, como eles não sabiam como haviam de ganhar dinheiro, assim, pronto, este gajo não fala inglês, como é que eu... Pronto, desistiam. E sim, isso safava muitas vezes, porque aconteceu, por exemplo, uma outra viagem, onde é que estava com a Joana, já no Egito, da Assuão, de comboio para o Cairo, onde é que havia um senhor com um pacote de bolachas, que ia pelo corredor, gritando, telata, telata, que significa 3, e quando chegava ao pé de mim dizia, $5. E eu, oh meu, porquê é que tu estás a dizer isso? Estavas a dizer $3... E depois eles ficavam meio espantados, como é que alguém percebia. Sim, mas safou-me muitas vezes os números, sim. Safou-me várias vezes.
Pronto, comi as bolachas.
Mas mesmo que não safasse, eu acho sempre giro e acho engraçado que nós acabamos por nos enrascar pelo mundo mesmo só com gestos, não é? Há sempre gestos universais, mesmo quando eu fiz bicicleta de Senegal à Guiné e queria dormir com tribos, não é? Eles chegavam a uma aldeia e eles perguntavam sempre, iam sempre chamar o dono, não é? O chefe. Neste caso, o chefe da aldeia, que é sempre uma pessoa de idade, fazia sempre o gesto para dormir com as mãos e eles percebiam, não é? Ou para comer, a gente também percebe, não é?
Nunca te saiu ao contrário, o tiro pela culatra, pensei que estavas a fazer um gesto que eles percebiam todos e era outra coisa qualquer, não?
Já me aconteceu no Kurdistão. No Kurdistão turco, isto na rádio não dá para explicar, mas o cozinheiro chegou ao pé de mim, perguntou-me se a comida era boa e eu fiz este gesto com os dedos, não é? Com o pulgar.
Sim.
E...
É o ok dos mergulhadores.
Sim,
não é?
E me disseram, pá, não faças isso. Mas porquê? Não, porque isso quer dizer homossexual, esses gestos. Eu, ai, desculpa. Então fiz o fixe.
O fixe, levantaste o.
E a seguir foi outra vez, não o faças pulgar. Isso porque isso quer dizer quase vai dar uma volta.
Vai,
ou seja,
e assim, eu... isto vai de mal em pior.
E eu cheguei a uma altura que disse, pronto, então ok, it's good.
Então, como é que é o gesto para ser bom? Descobriste?
Não, não sei.
Não sei qual é.
Mas é curioso saber estes gestos todos, não é? Porque vamos conhecendo tanta gente no mundo que acabamos por ver que os gestos, a linguagem corporal, sim, é muito diferente.
E muitas vezes pensamos que são universais, lá está.
Por exemplo, em Angola, em algumas zonas, e na Etiópia, o sim é com os olhos e com este som que é. E no início, quando eu cheguei, eu lembro-me de entrar numa pequena taberna, perguntar por água ao dono, e perguntei se ele tinha água, e o que ele me fazia com os olhos para cima, e fazia... E eu ficava assim, então, mas tem água ou não? E ele deve ter problemas de asma. E depois comecei a perceber que todos eles faziam, então achava piada, porque já sabia que era o sim, então sempre via as crianças e eu perguntava sempre, estás bom? E eles gostava de ver realmente fazer isso. E na Etiópia também o sim também é dessa maneira. Que
não fazia, olha, não fazia ideia nenhuma. Não fazia ideia nenhuma. Pensaria exatamente a mesma coisa que tu. O que é que se passa aqui? Toda a gente veio.
Os indianos têm o tal não, não é? Que é não e sim. E não é assim, eu conheci um indiano na cidade do Cabo que lhe quis perguntar isso, porque depois gosto de esmoçar sempre as pessoas, né? Quando vejo alguém com o cabelo cor laranja, pergunto porquê é que eles têm o cabelo cor laranja, porquê é que têm isso? E ele explicou-me que o não e o sim na Índia é da mesma forma, só que quando nós fazemos uma pergunta, eles nos olham nos olhos, quer dizer sim, quando abanam a cabeça, mas se não nos olharem nos olhos, é não. Ou seja, o gesto é o mesmo.
É o mesmo, tu estás a abanar a cabeça,
sim.
É o nosso não, é uma cabeça a abanar como se fosse não, só que se estiverem a olhar para ti,
é sim. Se não tiverem, é não. Mas é sempre este gesto, sim.
Se uma pessoa se distrai ali, de repente, olhar para uma moto que vai a passar, pensas logo em outra coisa. Ah, se calhar era não. Era não. Não, não, era sim.
É não ou sim?
Mas essa riqueza é extraordinária, não é? Das culturas todas que temos pelo mundo e que
sim,
e tu tens, ao mesmo tempo, usufruis É pena não te pagarem para isso. Pronto, tens de poupar uns trocos para conseguires fazer isto. Mas consegues usufruir desse tempo que passas lá.
Sim, e acabamos por ter histórias, como o Carlos está a dizer, histórias extraordinárias, não é mesmo? Conhecendo a cultura. Eu gostei principalmente da África Ocidental. Mali, Burkina, Serra Leoa, porque é uma África ainda genuína. E genuína porque não há turismo ainda. Enquanto, por exemplo, na Tanzânia, no Quénia, há as tribos, os Maçais, por exemplo, na Etiópia há os Homos, não é? Já há muito turismo. E hoje em dia, por exemplo, quando se visita os Homos, eles já pedem dinheiro. Já pedem dinheiro por tudo e por nada. No Mali, adorei porque, como não há turismo, eles não estão à espera que eu chegue. Ou seja, é tudo tão genuíno aquilo que se vê. Não é feito, ninguém está ali à espera e vestem-se, como já ouvi histórias, por exemplo, na Amazónia ou na Malásia, onde é que estão à espera para fazer isso para os turistas, e provavelmente têm uma casa como nós. Ou seja, vão para casa, vestem-se, no dia a seguir estão lá para acolher os turistas. Mali e Burkina gostei realmente pela genuinidade, ou seja, tudo o que aconteceu, o que eu vi, foi verdadeiro.
Começaste com esta história no Sudeste Asiático, não foi? Foi a primeira grande viagem que tu fizeste?
Sim, sim, sim.
Já há muitos anos.
Sim, sim.
Foi por aí que começaste a ganhar o gosto.
O gosto, sim. Já, eu viajava...
Nessa altura era mesmo por necessidade, não é? Foste com uma mochila e com pouco dinheiro.
Sim.
O pessoal era mais novo, tinha menos dinheiro e tinha que...
Sim, e agora também acontece o seguinte. Eu sou muito franco. Muitas vezes as pessoas perguntam pelo dinheiro e é aquilo que eu digo. Todos nós temos prioridades, não é? E enquanto eu não ligo nenhuma, por exemplo, a comprar um carro que custe, sei lá, 10, 11, 12 mil euros, prefiro gastar esse dinheiro numa viagem. E para mim enriquece-me, não é? E todos nós temos... Eu prefiro realmente gastar dinheiro em viagens, apesar que nem sempre gasto assim muito como as pessoas imaginam, não é? Porque eu não tenho problemas nenhum, nem vergonha dizer que dormia muitas vezes em estações, passei a Nigéria toda a dormir em estações de autocarros, em Joanesburgo a mesma coisa.
É preciso ter um certo espírito também, não é?
Sim.
Eu não sei se era homem para isso, eu acho que sou mais medricas, porque já aconteceram também alguns percalços pelo caminho, também deve ser apanhado alguns sustos.
Apanhei um ou outro, mas é como eu digo, em 500 dias a viajar, provavelmente apanhei 5 ou 6 sustos, mesmo assim é 1%, não é? Não é muito, sim, apanhei um ou outro susto, mas
então,
eu acho...
Espera aí, então já me contas a seguir. O Rui Daniel Silva está cá hoje, vamos saber que sustos é que ele apanhou nestas histórias, nestes percursos, nestas aventuras.
Conversa QB com Carlos Bastos.
Estou a conversar com o Rui Daniel Silva, dá aulas de piano. Eu não sei se ele dá aulas de piano e viaja nos tempos livres, ou se viaja e se dá aulas de piano nos tempos livres. É um misto, é as duas coisas. Estamos a falar por causa dos sustos, ninguém pensa, obviamente, em apanhar grandes sustos. Isto de viver também é uma aventura,
claro,
senão
claro.
Não saímos de casa e mesmo assim estávamos sujeitos às coisas não correrem bem. Tiveste um ou outro, estavas a dizer, não foi assim nada por aí além, o que é que te aconteceu?
É assim, antes dos sustos só queria referir uma coisa. Eu muitas vezes realmente... tive medo, não tenho vergonha de dizer que chorei várias vezes e muitas vezes também por causa de algumas mensagens que recebia. Eu sei que eram mensagens simpáticas, não é? Mas quando as pessoas sabiam que eu ia para a Nigéria ou que ia para os Congos ou Burundi, a maior parte das vezes acabava por ter medo por algumas mensagens que recebia. Eu lembro, antes de ir para a Nigéria, uma senhora portuguesa mandou uma mensagem, dizia: olha, meu marido foi raptado há uma semana, tem cuidado. Depois havia outra pessoa que mandava uma mensagem, por exemplo, de um jornal, tinha saído um português, tinha sido sequestrado, outro tinha sido morto. E eu lembro, quando estava no Benin, o dia que era para partir para a Nigéria, não tive coragem. Então, estive ali uma manhã, tipo, mesmo a bater um bocadinho mal, com as lágrimas, e porque é que vais fazer isto, porque é que és tão cromo, mas eu quero. E a mesma coisa aconteceu-me no Burundi. Quando estava no Uganda e quando eu disse que consegui o visto para o Burundi, que normalmente demora 15 dias, eles deram-me no mesmo dia, recebi algumas mensagens: pá, não vais para o Burundi porque é perigoso. Até muitas vezes tinha medo por causa das mensagens que recebia e que preferia não receber mensagens nenhumas. Sim, mas apanhei um ou outro susto. Eu lembro de estar na Serra Leoa e entrar lá por um bairro, porque sempre gostei de me entranhar em caminhos onde é que ninguém vá, mas depois comecei a ter mais cuidado, não é? Porque há bairros e bairros, não é? E começaram-me a rodear e eu percebi que estava tramado e conseguia ali concentrar-me num rapaz que estava cheio de tatuagens, agabalhas de tatuagens, cada vez haviam mais pessoas e um anda comigo para ali, vem para ali, o que é que estás aqui a fazer? E acabei por ter sorte, porque passado algum tempo chegou um rapaz que me disse: o que é que tu estás aqui a fazer? Ele: vai-te embora já, anda, vai que é melhor. Na Libéria, uma vez, dois senhores, ou seja, vieram atrás de mim, fizeram-se passar por oficiais de imigração, que não eram, queriam dinheiro, pois começaram a bater nas mãos, várias vezes me empurraram. Na Libéria, em Monróvia, que é a capital, eles eram bastante agressivos, eram muito, muito agressivos. Fora não, porque nas aldeias e nas vilas as pessoas, como não veem nenhum branco, não é? Na Libéria não há turismo, nem na Serra Leoa, eles têm sempre aquela curiosidade de nos perguntar e de nos interpelarem onde é que somos. Mas ali em Morávia só tive 2, 3 dias e acabei por me embora, que eu depois já tinha até algum medo de vir à rua, porque eles eram bastante agressivos, sim. Muito, muito sim, agressivos.
Já sabes, ok, o que é que eu estou aqui a fazer?
Sim, sim.
Também não dá.
O outro medo, talvez, foi há pouco tempo, quando estava na Somália. Apesar que gostei muito do povo, e não gosto de generalizar, porque todos os dias me encontrava, cruzavam com 400, 500 pessoas, e as pessoas eram... Aconteceu mesmo como no Níger, ou na Nigéria, e, o que é que estás aqui a fazer, de onde é que és, mas numa forma bastante simpática e afável. Queriam simplesmente conhecer-me, pois já sempre o facto de ser português é o país do Cristiano Ronaldo, que é uma alegria. E eu queria viajar para a costa, para uma cidade que chama-se Berbera, e no autocarro estava a viajar com nativos, porque sempre gostei de estar no meio das pessoas e porque é muito mais barato. Havia uma parte com militares que mandaram sair e que não me deixaram passar porque tinha que viajar com escolta militar, por ser a Somália.
Que era para pagares.
Sim, para provavelmente.
Para pagares a escolta.
E eu voltei para trás, no mesmo dia, não me deixaram passar, então... informei-me, não é? Fui aos serviços de imigração e eles disseram, não, mas tens visto, podes viajar, na boa, não te preocupes, vai, amanhã não te vai acontecer nada, leva o meu número. E quando eu cheguei lá, eles tornaram-me a ver no segundo dia, assim, chamaram-me, levantaram uma mão para bater várias vezes, e eu tentava falar e eles diziam, shut up, sente-te, sentei-me, e aí senti que estava um bocado tramado porque os outros militares estavam lá, estavam bêbados, embriagados, e então eu notei, pronto, isto, conforme eles olhavam para mim...
Pode correr mal.
Sim, então fiquei ali 3 horas à rasca até conseguir encontrar um rapaz que falava inglês, que era militar e que era mais, tinha o coração mais mole, e consegui, sim, passar.
Aprendes bem a ler também os caráteres, também que remédio.
Sim, muitas vezes temos de dar a volta. O meu medo não é bem a corrupção e os polícias, porque eu sempre dei bem a volta ao pessoal e começo-me a rir e começo a brincar, e sou português, e o Ronaldo, e desvio a conversa, quando eles me falam em dinheiro, eu já estou a falar onde é que eles fizeram um fato, e gosto do cabelo... Ou seja, é sempre desviar a conversa, é sempre fintá-los, e sempre correu bem, sim, nunca tive problemas.
Chegaste a estar preso, não foi? Tiveste uma vez em Singapura?
Sim, duas vezes.
E outra no Ghana.
Pois.
Isto foi porquê?
Singapura foi por tráfico de tabaco, que eu não sabia, porque sou muito sincero. Eu estava na Malásia, por exemplo, um maço de tabaco custava na altura 40, 50 cêntimos, e Singapura, por aquilo que parece, é um país bastante desenvolvido e caro. E um maço de tabaco acho que custava 10 euros. E eu pensei, pronto, então vou para Singapura, vou comprar uma carrada. Claro. Quando cheguei à fronteira, ingênuo, na altura, não sabia disso, um polícia viu que eu tinha um maço de tabaco, então, mas tu levas um maço de tabaco? E o que eu respondi, em vez de dizer que sim, que só levava aquilo, então, mas eu levo muito mais. E ele, mas levas a onda? Então abri a mochila, quando ele vê o tabaco, todo pronto. Não tive mesmo preso, estive detido, não é?
Certo, okay.
Durante umas horas. No Ghana que tive, sim, tive 24 horas preso por ter chegado ao país sem visto, e para eles foi uma confusão. Ainda para mais, geralmente o que acontece? Quando nós não temos um visto para um país, por exemplo, imagino que eu compro agora um voo para o Paquistão. A priori, se eu não tenho visto, chego ao aeroporto e eles nem me deixam embarcar. E a Turkish Airlines, na altura, deixou-me embarcar sem eu ter visto. Eu pensava que não era preciso visto, andei-me a informar, uns diziam que sim, outros que não. Então, de repente, estava em Accra, na capital do Ghana, sem visto. Aquilo meteu-lhes uma confusão, sim. Eles levaram-me para o meio da cidade, para um cubículo pequeno, onde é que estava um nigeriano preso e outro americano. Pronto, estive lá 24 horas. E era para ser deportado de volta para Portugal no dia seguinte. E acabei, no meio disto, acabei por ter sorte, que o voo estava cheio, acabei por pagar uma multa e deixaram-me estar no lugar.
Voltaste a falar do Ronaldo, sim, e do Mourinho, e pronto, e resolveu-se.
O Mourinho safou-me na Libéria para ter o visto da Costa do Marfim. Acho que foi a única vez que falei no Mourinho. Sim, porque eu cheguei à embaixada, mas é preciso reservas de hotéis, contactos, se conhecemos alguém... E na altura lembrei-me que o Drogba era da Costa do Marfim e disse ao embaixador que tinha um amigo meu, que era muito amigo do Mourinho, que ele há pouco tempo tinha dito que o Drogba era como se fosse filho dele. E então eu a falar com ele, a dizer que nós portugueses e marfinenses somos como irmãos. E de repente foi, pronto, olha, então espera ali meia hora que eu já estou visto. O Ronaldo foi a maior parte das vezes.
Pá, só para a questão, o pessoal também no Paquistão também só joga cricket e também não percebe nada disto.
Bangladesh
Foi o único sítio onde não conheceram o Ronaldo.
Foi na altura, sim.
Na altura.
Já há muitos anos, sim. Eu lembro de falar no Ronaldo e eles não o conheciam. Por incrível que pareça, o sítio onde é que estive, onde é que vi mais camisolas do Cristiano, foi no Iraque. Todas as crianças andavam com camisolas do Cristiano Ronaldo. Mas toda a África também. Eles andam sempre, é Messi, Ronaldo, toda a gente conhece, acaba por conhecer Portugal. por causa do Ronaldo, mesmo que muitos não saibam onde é que fica Portugal.
Portanto, tens começar
nome.
Tens de começar a arranjar espaço na mochila para levares uma data ou de bonés, ou t-shirtzinhas do Ronaldo, ou qualquer coisa no género.
Ele veio, por acaso, a Fundação, a Seleção Portuguesa, não é? eles ofereceram-me camisolas para oferecer às crianças, que eles sabiam da viagem e acabaram por me oferecer duas camisolas que eu fui oferecendo ao longo do caminho. E mesmo tendo uma ou outra, depois acabei por dar a uma criança que fosse mais especial, assim. Sim, mas foi giro.
Porque neste tudo eu imagino que as crianças são sempre, são os relatos todos que eu ouço, quer dizer, que são muito brincalhonas, são muito puras.
Sim. Eu tenho uma história muito engraçada, que foi na Somália. Eu estava com a camisola da Seleção Portuguesa, e por acaso era a camisola do Ronaldo, e uma criança, onde é que eu estava a dormir, que me viu à entrada, ele meteu conversa comigo, mas ele não falava muito bem o inglês. E então eu disse, olha, sou português, Cristiano Ronaldo. E ele ficou com aquilo na cabeça, ele pensava que eu era o Ronaldo. Então andava a correr e a dizer aos amigos, já para o Ronaldo está ali. Eu não, mas eu não sou o Ronaldo, meu. E incrível que pareça, no dia seguinte fui dar uma volta e de repente ouço alguém a dizer, Ronaldo, ou Cristiano, acho que foi Cristiano. Sim, ele disse, Cristiano, e eu olhei para trás, estava o miúdo. Então ele estava a chamar os amigos, está ali o Cristiano Ronaldo. E eu, pá, eu não sou o Cristiano Ronaldo, meu. É só a camisola dele. Sim, há histórias assim engraçadas com as crianças, sim, que eles, a pureza.
O Rui Daniel Silva e as suas viagens à volta do mundo é o tema da nossa conversa de hoje.
Conversa QB com Carlos Bastos. Todos os programas estão disponíveis em rr.sapo.pt e também em podcast no iTunes e na Play Store.
Hoje convidei o Rui Daniel Silva, que já fez muitos quilómetros, a pé, de bicicleta, já visitou mais de 100 países, 109 países, não é?
143.
143?
109 antes da viagem.
109 antes da viagem, 143 agora. Ora, nós temos o quê? 195, segundo as Nações Unidas? Eu acho que tinha para aí um número aí, alguns.
193, dizem alguns.
Alguns, mas depois também não é igual para toda a gente.
Conhecidos pela ONU, não é?
Não, depois é uma chatice, porque depois estiveres a falar de países que podem ir aos Jogos Olímpicos, é um número, de seleções é outro número.
Até Gibraltar já tem.
Há de tudo. Pronto. Mas andar ali na casa dos 190 e qualquer coisa. Já te faltam mais.
Já, muito mais.
Já te faltam muito mais. A zona da sociedade ocidental, do novo mundo, é aquilo que te interessa menos, ou não?
Não,
interessa-me. Não? É igual?
Sim.
Tu vais com o mesmo gosto para o Ghana ou para o Botswana que vais para a Suécia, para o Canadá? Ou...
Vou sinceramente, sim. Apesar que eu já sabia de antemão que o continente africano era um continente completamente diferente. Não deixa de ser um continente mágico e é sempre uma surpresa. Aquilo é como estar a ler um livro e não saber o que vai acontecer no próximo capítulo e na próxima página, porque é mesmo... Uma autêntica surpresa, não é?
As distâncias depois também são tão grandes que é tudo diferente.
Sim, mas eu gosto muito, por exemplo, gosto muito do continente europeu, como o Sudeste Asiático, temos imensa história, não é? E Portugal, claro, gosto muito, muito de Portugal, cada vez mais.
E esta coisa da bicicleta é verdade, não? Andaste muito de bicicleta ou foi quase em Pablo?
Não, a bicicleta não foi nesta viagem, foram duas viagens anteriores que eu fiz.
Mais, nas tuas viagens já usaste a bicicleta bastantes vezes.
Sim, fiz do Senegal à Guiné e do Ghana ao Benin. Sim, era para ter feito até à Nigéria, mas foi na altura que fiquei preso e não consegui chegar
a Lagos. Não era mais prático ir sempre de bicicleta ou não? Ou isso custava-te a parte da boleia e dos transportes públicos? E...
É diferente. Por exemplo, eu nesta viagem tenho imensas histórias com nativos e com pessoas, o facto de estar sempre com eles e que me enriqueceu muito e vai me enriquecer cada vez mais, porque também estou a escrever um livro, do que andar de bicicleta. Ou seja, é óbvio que bicicleta, a mim, eu gosto imenso de andar de bicicleta porque parava quando quero parar num sítio, paro, não é? Quero dormir numa aldeia, vou. Agora é mesmo o contacto constante com as pessoas, ou seja, eu desloco-me sempre com os nativos, não é?
Portanto,
seja de autocarro, seja onde for.
Acabas, por exemplo, mais histórias depois também para saber. Doenças, vacinas e afins, já levaste todas?
Sim, levei e esta viagem correu mal.
Tiveste que ir malária agora, não?
Sim. E o mais engraçado e provavelmente o mais incongruente é que eu nunca tomei nada antes desta viagem, ou seja, já tinha uma altura tinha estado na Amazónia, tinha feito estas viagens todas por África de bicicleta, nunca tomei nenhuma vacina, nunca tomei nada e nunca apanhei malária nem nenhuma doença. Desta vez, creio que foi no Burkina, quando estava com a tribo Kassena, que é no sul, já perto do Ghana, dormi uma semana com eles, prontos, cá fora, eles dormem na rua, né, por cima do telhado. E acho que foi aí que apanhei certamente a malária. Quando voltei a Portugal, Pronto, tive 2 meses internado, não sabia que a malária poderia ser realmente tão perigosa. Sabe que há muita gente que possa não saber, existem 5 tipos de malária e uma delas é realmente 50-50.
Sim, foi 50-50,
e foi essa, pelos vistos que eu apanhei, depois tive 2 meses internado, né? Depois já não tinha glóbulos vermelhos, nós temos que ter 3, eu tinha o número de 3, as plaquetas 450, tinha 30, daí pronto, foi, correu mal.
Pensaste duas vezes, sim, okay. Serviu-te de aviso.
Sim, serviu-me de aviso, mas o mais engraçado também, outra vez, é que voltei depois à viagem a partir do Togo, cheguei a Angola, fiquei outra vez doente. Decidi não contar nada a ninguém, principalmente à minha mãe, que já sabia que ela ia ficar doente. Então vim para Portugal, porque eu vi como é que em Angola as coisas funcionam e tive algum medo. Algumas pessoas que me avisaram, não é? Olha, se acontecer alguma coisa é melhor vir para Portugal. E então vim sem contar a ninguém e andei-me a tratar sozinho, escondido, sem nunca ter ido a casa, sem a minha mãe saber nada, até ficar bem. Tratei-me no hospital de Viseu. E a partir daí, quando segui depois outra vez, a partir da Namíbia, decidi fazer uma cena, nunca mais tomar os comprimidos para a malária, e a partir nunca mais tive nada. Ou seja, é engraçado. E
eu fico com pena da tua mãe, porque reza a lenda que já no princípio ela achava que tu ias para a Espanha, não era?
Ela soube disso há pouco tempo, só.
E ela assim, deve ter uma namorada em Espanha, esta pasta vai sempre embora, deve haver qualquer coisa, não é? Portanto, escondias.
Sim, já quando viajava nas outras alturas, por exemplo, nunca contei, por exemplo, tinha ido do Senegal, de Dakar até Bissau de bicicleta, não é? Dizia, olha, vou à Espanha, tenho que lá ir, uns alunos meus têm um concurso em Vigo. O Iraque é a mesma coisa, ou seja, não ia dizer à minha mãe, olha, vou ao Iraque passar férias, não é? Quem é que vai ao Iraque ou quem vai ao Paquistão? Então ela achava sempre que eu estava ali por Espanha. E pronto, soube há pouco. Agora, nesta viagem, óbvio que não poderia esconder, não é?
Não, até porque esta vez vieste com a namorada. Quer dizer, não sei se vocês já namoravam, se não, ou não.
Não, a Joana só se juntou a mim há 2 meses. Ou seja, eu cheguei à Etiópia e ela decidiu vir ter comigo. E mesmo assim fizemos a Etiópia, Sudão, Egito, Israel, Palestina, Jordânia e Líbano. Sim, fizemos estes 2 últimos meses.
Só? Em 2 meses só fizemos isto?
Sim, só é uma maneira de falar.
Isto com 6 meses quase que dava para
ver. Eu tive um ano sozinho e a Joana decidiu... E acho muito bem, e ela também gostou e tem o espírito aventureiro, que é bom.
Que é o tal espírito que estamos a falar há bocadinho, sim, que às vezes é preciso ter. Tu só levas uma mochila quase contigo, não é?
Sim, é só uma mochila.
Portanto, levas só o essencial.
Levo a mochila com a tenda.
Roupa interior, claro. 3 ou 4 t-shirts, não sei, que vais lavando quando podes.
É isso, lavo. Lá vou lavando a roupa e é o essencial.
Pastas de dentes e afins, depois deve ser uma chatice quando acaba.
Não, mas encontra. Sim, sim. Hoje em dia... Só se for mesmo em áreas mais inóspitas.
Só se tiveres pode ser um bocadinho mais complicado.
Não, mas hoje em dia encontra-se tudo, realmente, sim.
Porque nesta fase tiveste de passar também pelo deserto, ou tiveste ali extensões grandes, agora em África, que devias ver muito pouca
sim,
gente.
Sim, na Namíbia e Botswana, mas mesmo assim é tal coisa, tipo, realmente acaba por ser às vezes um dia, e eu já tenho isso tudo... Eu tenho até mais cuidado normalmente é com a comida. Tenho sempre umas sandes ou bolachas, porque às vezes pode acontecer chegar a um sítio e a comida ter um ar tão...
Pois, ou entras no cargueiro e ficas 24 horas sem comer e pronto.
Não, isso aconteceu.
Pode acontecer, não é? E deves ter comido coisas também muito boas.
Sim, claro.
Por exemplo, surpresas boas da comida. Das más não vale a pena, se não ficamos aqui todos ficamos aqui a dar umas certas voltas.
Não tive assim muitas más surpresas a comer. Acho que em todos os sítios já há comidas muito boas. Às vezes o mais engraçado é naqueles sítios com benim, touco, come-se com as mãos, come-se o tal fufu, que é como se fosse um purê, não é? No início é um bocado estranho, não é? Porque uma coisa é que ter que comer batatas com as mãos, outra coisa é eu imaginar, quando era puto eu comia assim, pegava no purê com as mãos. Mas para eles é normal, e quanto eu, por exemplo, se tiver um garfo, é óbvio que eles começam a rir, não é? Porque acham estranho, não é? E tudo isto acho que acaba por ser engraçado e acaba por ser o bom da viagem. Eu muitas vezes rio, não é a gozar, claro que não é com esse, não, porque eu estou sendo a brincadeira, mas claro que acho piada eles terem certos costumes, para mim não são normais, como para eles o que eu faço não é normal, não é? Quando eu estava na República Democrática do Congo e pedi um prato de massa às 9 da noite, eles começaram-se a rir. Então, mas vais pedir massa? Mas não se come massa. A massa é de manhã. E eu também, mas eu como massa à noite. Não é? E eles ao pequeno almoço é que comem massa, não é? Mas as comidas, provavelmente o mais engraçado que me aconteceu foi estar no Burkina Faso. Já era de noite e estava com alguns nativos que conheci, que decidiram mudar casa, e fiquei durante uma semana com eles e perguntaram-me se eu tinha fome. Eu disse que sim. E então, eles pediram comida, que vinha como se fosse um pica-pau, não é? Assim, com os palitos, comecei a comer e aquilo sabia-me realmente a borrego, não é? Carneiro, borrego. Mas havia algo ali estranho. E eles ficaram calados. E no fim de comer tudo, eles perguntaram-me: será que é comestes? E eu acho que comi carneiro. Ele: sim, comestes testículos de carneiro. E eu: ai, credo.
Ah, claro. Pronto.
Se soubesse antes, provavelmente não tinha comido. Mas pronto, mas era bom até.
Também devias, calhou-te muitas vezes, que é peixe grelhado ou coisas no género, também deve ter apanhado. Então, sim, o taco Asta deves ter apanhado muito isso. Nem sempre eram coisas muito estranhas.
Não era sempre muito estranho, claro que não. Não, e eles têm a comida de rua, há sempre. Na África Ocidental fazem muita comida de rua, nos países árabes come-se muito carneiro. Sim, e a gastronomia é boa, sim, claro.
Há um ou outro prato que ficas com saudades ou ficas essencialmente com saudades do sabor, dos sabores?
Porque não fico. É engraçado que a palavra saudade era uma palavra que eu não conhecia antes de fazer esta viagem. Comecei a ter saudades, foi assim, de
tudo.
Moelas.
Sardinha assada, moelas, tudo.
É isso, comecei a ter saudades de Portugal, da comida, sim. Mas não tenho saudades. Gostava de algumas gastronomias, claro que há comidas muito boas no Líbano e nos países ali do Médio Oriente, come-se bastante bem, não é?
Sim. Nós temos que fechar esta conversa, mas eu tenho que perguntar isto. Dentro da tua mochila pequena, tu que és um homem ligado à música, que estás à aula de piano, não vai nada, tu não levas nada que faça música?
Não, já cheguei a fazer uma viagem de bicicleta e levei a melódica, mas desta vez achei que não iria levar, mas sempre procurei um piano e encontrava pianos em sítios improváveis, como Costa de Marfim, na Serra Leoa, ou muitas vezes o que eu fazia era, quando estava numa cidade grande, procurava o melhor hotel também para ter, não para dormir, mas para conseguir Wi-Fi, internet, não é? Chegava lá, tomava um café e às vezes encontrava um piano, o que era muito giro, mas encontrei pianos em vários sítios. Na Palestina estive a tocar piano, no Ruanda, Nigéria, sim.
Mas nunca levaste um órgãozinho para tocar nessas comunidades mais pequenas? Não,
não
pesa caso, muito.
Não. Não, mas em Angola tive um piano, porque eu, quando estive em Angola, tive um mês a ajudar as crianças numa povoação, e havia muita gente que seguia a viagem que queriam jantar comigo. E então eu decidi marcar um jantar em Luanda, e um dos senhores que estava lá, que seguia a viagem, que sabia que eu ia estar um mês com as crianças no Gungo, decidiu oferecer um teclado que a filha tinha, que já não tocava piano. Então foi giro, porque eu acabei por levar, coincidência ou não, um teclado, e acabei por formar um pequeno coro com as crianças a tocar piano. Só que o piano era ligado ao isqueiro do carro, com o Jeep. Ele ia lá para o meio das escolas, porque as escolas não há eletricidade, não há nada, e as crianças vinham todas cá para fora, e eu estava ali, cá fora, a tocar, com o piano ligado à bateria do carro, ou ao isqueiro, neste caso. Sim, acabei de ser assim umas histórias engraçadas. Sim.
Foi só uma pequena parte das aventuras do Rui Daniel Silva, e ainda por cima centramos a conversa mais em África. Falta essa viagem até ao Bangladesh também, mas o livro há de sair qualquer dia, porque o Rui já está a escrever, já está a juntar ali as memórias todas destas viagens. Acho que fazes muito bem, porque depois são histórias, relatos da primeira pessoa que nós também queremos conhecer. Interessante, enquanto não sai o livro, vale a pena visitar a tua página, que é?
Backpacking with Rui Daniel.
Pronto. É mochila às costas com o Rui Daniel. Escreve em inglês.
Isso.
Rui, um abraço. Obrigado por teres vindo.
Obrigado.
O Rui Daniel Silva foi o meu convidado hoje.
Conversa QB com Carlos Bastos.